Giro d'Italia, a prova mais dura do mundo no país mais belo do mundo. O slogan da organização da prova pode parecer ousado, mas é muito difícil discordar das duas afirmações contidas nessa frase. A Itália é linda e o Giro é uma prova muito dura. E o Gregário Cycling não poderia ficar de fora dessa grande festa, e assim como fez no ano passado, traz três convidados muito especiais para contar o contexto dessa disputa, um pouco da cultura italiana da bicicleta e a relação do Brasil com a prova. Esse programa é um oferecimento da Jungle, um isotônico 100% natural, orgânico, feito no Brasil. Eles serão nossos parceiros nos próximos episódios e a gente está muito feliz com isso, porque é um produto que a gente usa e recomenda. E como todo parceiro gregário, tem cupom de desconto esperando você. Acesse o link que está na descrição desse podcast e compre mais barato. Como você já sabe, o Gregário Cycling é amigo da ciclovia do Rio Pinheiros, onde o ciclista paulistano se encontra. Nessa sexta-feira acontece a inauguração da iluminação de um trecho da ciclovia, mais segurança para quem pedala cedinho e mais tempo para quem quer pedalar durante a tarde. É a ciclovia do Rio Pinheiros cada dia melhor. E vem aí o Parque Novo Rio Pinheiros, um projeto incrível. Aguardem! Herbert Polizio, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Nosso programa já começa lá no norte da Itália, mais ou menos uma hora e meia de carro de Milão, pertinho do Lago de Como, a igrejinha da padroeira dos ciclistas, a Madonna del Ghisalo. Hoje aquele lugar também é um museu da bicicleta, em cada detalhe ali, em cada bike pendurada, um pedacinho da cultura da bicicleta na Itália. E é sobre isso que a gente quer conversar com você. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente.
Meu, prazer falar com vocês. É um saluto a Álvaro, a Leandro e a Nicolas. É, acho que vocês me convidaram, vai ser muito fácil, porque é minha paixão, né? Aquele negócio lá todo, aquele país, aquela península de norte a sul. Eu sou completamente aficionado por lá e a gente teve muita história junto por lá. Vai ser um prazer falar sobre isso.
Só para sublinhar, foi na companhia do Herbert que eu conheci Dolomitas pela primeira vez e o primeiro Granfondo, o Granfondo Pinarello em Treviso.
É, a gente está denotando um pouco da história. Estava lembrando disso, foi em julho de 2010. Foi minha primeira aventura organizando uma viagem, que virou um negócio depois. Mas foi muito prazeroso. Foi uma viagem, apesar de ser a primeira com vários detalhes de organização, mas foi com uma turma excelente. A gente passou por vários dos pontos que o Giro vai passar dessa vez agora. Foi bem interessante.
Marcou para mim aquela viagem de conhecer pessoalmente o Francesco Moser e o vinho dele. O vinho dele eu não fiquei com muita saudade, mas do convívio de pedalar com ele foi inesquecível.
51-151, o senhor do recorde da hora. É um branco ali da região de Trento. A vinícola dele é fantástica, ainda ficou melhor, tal. Desde aquela época que a gente passou, ele melhorou a vinícola, não no sentido do vinho, os vinhos continuam a mesma carta de vinhos, mas ele fez um museu especial, colocou as bicicletas, expôs de uma forma melhor. A gente já retornou lá algumas vezes e a experiência dele é fantástica.
O Herbert, não é porque esse programa vai falar sobre um museu, mas esse programa, de fato, tende a ser bem nostálgico, porque ele remete muitas coisas. A minha primeira experiência na Itália também foi com você, em 2013, também no Granfondo Pinarello, lá em Treviso. Mas, além disso, né, a gente começou a conviver com o ciclismo na revista VO2, você era um colunista de coisas históricas. Eu lembro muito da sua coluna sobre o Campagnolo Delta e sobre as recuperações das bicicletas. Você sempre teve, desde que você começou a trabalhar com bicicleta, eu queria até que você pontuasse quando que isso de fato aconteceu, uma relação com a tradição, com as marcas, com a história das coisas e principalmente dessas coisas italianas. Como é que surgiu isso? Como é que foi esse encontro?
Então, a minha relação com todas as minhas conexões, seja profissional, pessoal e, no caso, a bicicleta, acho que talvez a palavra, duas palavrinhas que se interagem muito aí é paixão e a intensidade. Eu nunca consegui entrar em nada pela metade. Eu sou de origem de mercado financeiro, ainda estou no mercado financeiro há 27 anos agora. Então, saí da faculdade, fiz administração e economia e fui diretamente para o mercado financeiro. passei durante muito tempo nas maiores casas do Brasil, e aí chegou um determinado momento que eu vendi um negócio de mercado financeiro. O plano era fazer algo, tirar um tempo sabático. E aí esse tempo sabático me ligou a relação com a Itália. Eu falei, puta, vamos fazer uma startup lá atrás de começar a importar bicicleta ainda antes de participar do negócio de varejo. Porque eu tenho dupla cidadania, eu tenho cidadania italiana, e aí eu falei, puta, eu quero resgatar essa minha relação com a Itália. E aí a coisa começou primeiro importando bikes, logo na sequência eu me uni à Fast Runner, do qual fui sócio durante 7 anos, e aí entrei no mundo do varejo, e na sequência, dentro da Fast Runner, a gente startou, ainda que sem muita visão de negócio, o negócio do turismo, e começou na Itália, depois acabou expandindo para a Europa toda com a Special Trip, e aí a coisa começou exatamente nessa viagem que o Álvaro fala, de 2010. E a relação sempre foi resgatar essa coisa que a minha família tinha, né, por sermos de origem italiana, com a Itália. Então eu sempre, a paixão é a bicicleta, mas o que eu podia tirar dali com relação à Itália. Aí começou Campagnolo, começou Colnago, De Rosa, Pinarello, Willer, e daí sucessivamente, aí a coisa não parou.
Nisso, quando você fala de ciclismo, Itália, bicicleta, a paixão pelo giro vem quase que de tabela, né? Como foi o conhecimento do giro, se aprofundar na paixão pela Corsa Rossa?
Isso é muito engraçado, porque eu sempre comento essa relação de nós brasileiros e dos italianos com a bicicleta. Lá, pelos meus antepassados, meus avós, a relação é muito parecida com o que o brasileiro tem com o futebol. Então, você fala efetivamente do esporte, da Corsa Rossa, do giro, dos atletas, da mesma maneira. Vou fazer uma alusão, por favor, que isso não se torne pejorativo ou preconceituoso. Você conversa de ciclismo com uma pessoa obesa, sedentária e fumante, e ele vai falar absurdamente com paixão disso, exatamente como o brasileiro, que também, fazendo a mesma analogia, um obeso, sedentário e fumante, vai falar sobre futebol. Eu me lembro várias vezes mandando um alô para dois caras que foram muito inspiradores e me ajudaram muito nesse retorno com a Itália das minhas relações, o Murilo Fischer e o Luciano Pagliarini. Quando os dois estavam na Itália, eu lembro de pegar táxi lá, entrar num táxi, e com o taxista falar dos dois. Ah, temos dois brasileiros aqui nas principais equipes e tal. É exatamente para o brasileiro entender, é exatamente a nossa relação com o futebol, com o ciclismo lá fora. Então, ela vem de muito antes do contato da bicicleta. Então, aí, óbvio que logo depois veio a sequência, a ligação com a bicicleta de forma a praticar, mas a minha relação com Itália, bicicleta, ciclismo, ela começa antes de praticar o ciclismo em si.
Agora, como é que foi fazer negócio com os italianos?
Foi muito difícil para os outros, porque eles são desconfiadíssimos, reticentes, eles não são, de todos os países europeus, não são os mais avançados. Para mim foi muito, muito fácil, porque quando eu comecei minha primeira relação comercial com eles, lá atrás, no passado, eu falei assim, olha, eu sou de origem italiana, eu quero resgatar essas minhas origens por si só. Isso já soou bem em todas as contrapartes que eu fui. Eu falei, a partir de hoje, nós só falamos em italiano, tá? Tanto nos e-mails, nas trocas, os contratos, os pedidos. Eu quero que vocês tirem a língua base dessa importação e exportação, que é o inglês, e a gente comece a só se relacionar em italiano. Meu, caiu tudo. Aí virei em casa, fui recebido N vezes na casa de muitos. Estou falando essa história do Moser, que virou, e aí eu tenho N histórias para contar dessas contrapartes com Ernesto Colnago, com Hugo de Rosa, Campagnolo e tudo mais. Para mim foi muito fácil, mas eu sei que para o importador, de maneira geral, é uma relação bem difícil.
Ô, Ebert, a gente conseguiu já, em muito pouco tempo, conhecer um pouco mais sobre você e de uma tremenda vontade de saber de tudo isso. Na hora que você fala do De Rosa, do Fausto Pinarello, de todas essas coisas, eu sei que a gente teria muitas histórias para contar. Mas vamos voltar aqui um pouquinho para a Lombardia, deixar o Piemonte, voltar para a Lombardia e te perguntar a primeira vez que você visitou lá já como ciclista e como um promotor de turismo, né? Aquela região do Lago de Como e a primeira vez que você foi, de fato, a Madonna del Gisalo?
A relação ali com o Lago de Como é interessante explicar para quem nos ouve. O milanês ou o lombardo, ele tem uma relação com os lagos, seja o Lago de Como, Maggiore ou Garda, assim como nós, paulistanos, paulistas, temos com a praia. Então, ele usa o lago para veraneio. Então, é muito mais fácil para o milanês... vamos passar o final de semana, igual a gente fala aqui, vamos passar o final de semana no Guarujá, na praia, que ele vá para algum dos lagos. E o Lago de Como é a joia da coroa, assim, é o mais renomado, até porque ali você tem vilas maravilhosas e tudo mais. E a primeira vez que eu fui para lá, é até engraçado, não foi o ciclismo, mas eu acabei na mesma presença ainda. Fazendo uma analogia de novo. Para o brasileiro, se a gente falasse num grande hotel, assim, o hotel que representa o Brasil para o exterior, a gente está falando do Copacabana Palace. E para o italiano, essa mesma analogia do Copacabana tem com o Brasil, você tem o Villa d'Este, no Lago de Como. É o grande hotel italiano, tem mais de não sei quantos anos, luxuosíssimo, é bacanérrimo. E aí, por uma relação à parte, eu acabei caindo no final de semana lá. Ele está na margem oposta do lago. E aí, no hotel, eu falando brasileiro, paixão, ciclismo e tudo mais, eles me falaram, puxa, você tem que visitar uma igrejinha aqui que tem a Madonna del Gisalo, onde tem toda essa cultura do ciclismo, falando com o concierge do hotel e que não tinha, talvez, essa ligação direta. Aí eu peguei o carro e subi, fui para lá. Fiz a volta inteira, você passa de novo por Como, pega a margem oposta, Tono, e aí você sobe para lá. Meu, a hora que eu cheguei naquilo, e é minúsculo, mas a emoção, a toda a energia que está ali é fantástica. Então, minha primeira aproximação foi com a igreja, que é do lado, você tem o museu. Entrei ali dentro, fiquei super emocionado, é um lugar, sei lá, 4x5, não sei, é muito pequena, uma igreja pequena, e olha que você olha para o teto, ela está abarrotada de bicicletas que no passado eram doadas pelos campeões italianos. Então você tem Coppi, você tem Bartali, você tem um monte de gente ali. E não mais emocionado, eu olho e viro e vejo uma Caloi. E a hora que eu reparo nessa Caloi, quem foi lá e teve esse olhar crítico, olha que essa Caloi tem o garfo danificado. E aí é a bicicleta do Fábio Casartelli, que na época corria na Motorola e sofreu um acidente fatal, e essa bicicleta foi doada e está lá. Então, diretamente, nós brasileiros, por uma marca emblemática que é a Caloi, a gente está ligado e a gente está presente no santuário, no templo do ciclismo italiano, que é a Madonna del Gisalo. Então, para quem vai lá, você tem uma Caloi, a do acidente do Fábio, que mudou a história do ciclismo, com a história do advento da obrigação de usar capacete e tudo mais, no teto da igreja. Aí, já emocionado com toda essa carga emotiva, aí se adentra no museu. Putz, é fantástico, cara. Todo mundo fala que você tem que ir para Itália, tem que ir Roma. Se você é apaixonado pelo ciclismo, vá no Museu del Gisalo, que é um negócio assim, você tem toda a história da bicicleta italiana, as malhas, fotos, é fantástico, além da arquitetura ser sensacional, ela está no topo, lá em cima, né? Então você tem uma visão, você tem uma parede toda de vidro que mostra a parte de baixo do lago, e a região é fantástica, né? Talvez é um dos lugares mais emblemáticos da Itália, para você ir para lá pedalar. Eu tenho algumas dicas por trabalhar, tem momentos específicos de você ir lá para pedalar, porque é apenas uma estrada que faz o entorno do lago inteiro e que leva até a Madonna. Então, você já foi para a praia em dias de feriado, você sabe como que funciona. Não vá para lá no final de semana, não vá para lá num dia quente. Então, tente escolher os momentos de início de primavera ou outono para ir pedalar lá, para ter um pouco menos de tráfego e você aproveitar. E o entorno do lago é fantástico, é muito famoso, já participou de N cenas do 007, nos filmes do 007.
O próprio Giro já passou algumas vezes ali, subindo de Bellagio até Madonna di Grisaglio, ou sentido inverso. Até uma subidinha que não é trivial, né? Você sair de Bellagio e chegar até Madonna di Grisaglio não é trivial.
O Giro de Lombardia, você estava falando de uma época legal para ir, é no outono, é a subida, uma das subidas chaves que define o Giro de Lombardia, que é um monumento. Eu corri essa prova de sub-23 e lembro muito bem de ter passado na igreja. Eu não tive tempo de entrar, Everton. Eu estava meio com sangue na boca, mas eu passei. E uma curiosidade que eu queria adicionar, como pessoa religiosa também, se não me engano, o Papa Pio XII elegeu a Madonna del Grisaglio como a padroeira dos ciclistas. Tamanha a relação dessa igreja e da Madonna del Grisaglio, né, que seria a figura de uma santa, como a padroeira dos ciclistas. Para quem tem essa relação, além de apaixonado pela bicicleta, alguma relação religiosa também é muito, muito interessante. Seria a verdadeira igreja dos ciclistas, né?
Não, lá é fantástico. Eles têm... Hoje ficou difícil com essas bicicletas oversize, esses tubos de carbono gigantescos, mas no passado a igreja produz uma medalhinha, ela é feita no material metálico, que você, ela era te dada de maneira reta, como se fosse parecendo um cinto, assim, e era feita exatamente para você colocar no City Tube e abraçar o City Tube. Você torcia ela e você tinha essa medalhinha com a tua bicicleta abençoada. Bem bacana, né? É um negócio muito forte para eles.
Eu queria te fazer uma pergunta que talvez você precise de um tempinho para pensar, mas assim, no museu, qual que é a sua principal lembrança lá? O que te marca? E aí, o que você acha que faltaria? Qual peça que você colocaria lá como parte de um museu da bicicleta na Itália, na Madonna di Grisaglio, para complementar aquele cenário todo?
Tem muita coisa que acontece lá que é meio itinerante, né? Que eles acabam mudando, recebendo, são peças únicas que as fábricas têm, então que elas deixam emprestadas exatamente como um museu, como a gente conhece, Louvre e todos os outros por aí. Você tem temporadas específicas dessas bicicletas que são de propriedade de alguém, de algum colecionador da própria marca e passam alguma temporada lá. Eu sempre tive uma relação muito grande com a Conago, com o próprio Ernesto, que eu conheci várias vezes pessoalmente. Acho que é muito pessoal. A bicicleta do Saroni, com aquela pintura vinho clássica que a Conago reeditou durante um tempo, mesmo nas bicicletas de carbono, aquela coisa vintage, old school, sempre me chamou muito a atenção, porque era um vídeo que eu via constantemente, o Saroni ganhando o campeonato mundial, assisti N vezes e tal, e um dia eu estou lá por acaso, eu acho que a bicicleta é de propriedade da Conago, do Museu do Ernesto, e estava cedida nesse momento lá. E aí foi uma materialização de tudo que passava na minha cabeça. Falei, nossa, eu vi essa bicicleta N vezes, assisti a chegada N vezes, e foi fantástico. Ah, outra também que eu me emocionei muito, que foi um momento já da era moderna, para o italiano foi uma coisa fantástica, e eu aconselho quem puder assistir, dar um Google aí, assistir a chegada do Alessandro Balan no campeonato mundial, em Varese, porque ela já era uma bicicleta de carbono, era o lançamento do campanholo de 11 velocidades, numa bicicleta, então, grupo italiano, numa bicicleta italiana, era a Villa, com rodas italianas, Fulcro, com um ciclista italiano. E o Aldo Bubarelli vai fazendo, de novo, uma analogia, o Galvão Bueno da TV italiana, tem uma narração, assim, parece que o cara vai entrar no teu telefone. E quem frequentava a Fast Runner, a loja que eu fui sócio durante muito tempo, e a gente revendeu essa bicicleta aqui, até nessa pintura, foi um sucesso de vendas. Eu deixava esse vídeo rolando lá em loop, porque, meu, é uma emoção fantástica aquilo. E eu cruzar no museu com a bicicleta que me fez história comercialmente, eu fui apaixonado, tive ela, é fantástico. Eu aconselho quem é aficionado, dá um Google aí, busca Alessandro Balan, campeão do mundo, busca com o som italiano e escuta no máximo, porque a narração do Aldo Bubarelli é fantástica.
Você acabou não falando, Ebert, do que você colocaria no museu, do que você acrescentaria lá como um momento ou uma relíquia que você acha que engrandeceria lá, um momento, uma coisa que te marca da história do ciclismo italiano ou não?
Talvez uma marca muito esquecida, eu acho que mereceria lá, exatamente por essa relação. E aí é tudo, cada um tem a sua visão pelo negócio. É, essa relação que a gente teve, que eu desenvolvi ao longo do tempo com o Moser, foi significativa, que ele é um cara que ainda pedala, e a gente visita ele com uma certa frequência, recebi ele aqui no Brasil, e a marca que talvez, não vou ser, é deixada de lado, talvez não tenha uma representatividade tão grande, a Benotto, que era a marca que ele pedalou e que participou antes dele logotipar a bicicleta com o próprio nome Francesco Moser. Por quê? Essa foi uma bicicleta, talvez uma das primeiras da minha... Essa marca foi da primeira da minha coleção que eu fiz o processo de restauro. E ela foi muito significativa para a indústria italiana lá atrás. Depois, contando uma história aqui, depois os proprietários dessa marca de bicicleta, que era, se tivesse continuado na Itália, era tão deveria ser uma Bianchi, uma marca tão expressiva, tiveram problemas com o fisco italiano, saíram meio que fugidos ou não, e hoje, eu não sei nem se ainda está, até pouco tempo atrás estava, se mudaram para o México. Mas foi uma bicicleta muito importante para o ciclismo italiano na história. Eu tinha isso na minha coleção e tinha restaurado uma bike, e talvez eu acho, principalmente por essa relação de ser a primeira bicicleta da minha coleção, ser uma bicicleta que teve um relacionamento com o Moser, achava que faltava essa peça para contar um pouco.
Falando dos planos no curto prazo, como estão os planos de viagens ainda em 2021, ou já olhando 2022, quais as perspectivas de um possível pedal subindo a Madonna del Gisello?
O turismo, de uma maneira geral, o nosso turismo, ele era bastante concentrado nesses quatro países: Itália, França, Portugal e Espanha. Obviamente, com essa pandemia mundial, que ninguém nunca imaginou que pudesse acontecer, fechou tudo. Então, hoje a gente tem proibição de ir para lá, não sei quem tenha passaporte dupla nacionalidade, mas tá bloqueado e não vai ser nada prazeroso. Então, a gente está monitorando isso, mas, de novo, para você, como pedalar é uma experiência outdoor, e ali a gente tem o outono e o frio é intenso, a gente teria como limite máximo outubro. A partir de outubro, nós não aconselhamos você ir pedalar na Europa, a não ser Ilhas Canárias, Tenerife, alguma coisa do tipo, que é um pouco mais quente. Mas, do restante... você vai pegar frio, começa o outono ser chuvoso, então, como é tantas vezes que a gente assistiu o Giro da Lombardia embaixo de chuva, então a gente tem isso como data limite. Estamos mapeando, eu não sei se isso acontece esse ano. Se acontecer, a gente tem grupos já pré-formados esperando a liberação para nós brasileiros podermos ir para lá, e se não, isso vai ficar para o ano que vem, para poder fazer prazerosamente. A gente está monitorando. Quem tiver interesse, entra em contato com a Special Trip. Você tem já vários, porque nós estamos indo para o segundo ano sem viagem para a Europa. A hora que autorizar, estamos prontos para fincar a bandeira lá de novo. Por enquanto, é uma incógnita. A gente não sabe para que lado vai.
E enquanto isso, Ebert, assisti pela televisão, o Giro de Itália começa esse fim de semana, passa na ESPN, é sempre um deleite ver essas imagens da Itália. A gente não vai ver a Madonna del Gisello, mas vai ver a Lombardia, vai ver o Piemonte, vai ver muitas coisas, os Dolomitas, muita coisa bonita nessa edição do Giro de Itália. Eu te agradeço muito pelo papo, foi muito bacana ter você aqui com a gente, eu tenho certeza que a gente vai querer contar com você aqui mais vezes com a gente.
Meu, falar de paixão é fácil, só me chamar que eu tô junto. E vamos assistir a Corsa Più Bella del Mundo no Paese Più Bello del Mundo.
Todo mundo tem que assistir o Giro d'Italia, é muito bonito e é muito emocionante. Assistindo ou não, acompanhe aqui nas mídias sociais do Gregário Cycling e também no Gregário Radio, a rádio de notícias do Gregário Cycling. Tudo que rola na primeira grande volta da temporada. O Gregário Radio é uma plataforma de podcast separada do Gregário Cycling, então se você quiser as notícias, precisa se inscrever. O Gregário Radio está nas principais plataformas de podcast, vale muito a pena. Todo domingo, eu, Leandro Vittari e Nicolas Sessler com as notícias quentinhas do Pelotão. Um grande abraço e até a próxima!